ar Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Olá, gente amiga desse nosso programa, que hoje se propõe a homenagear as pessoas que, direto ou indiretamente, trabalham pela efetivação de uma lei que amanhã faz 34 anos.
Ei, você ouvinte, já foi à biblioteca? Já ouviu falar do ECA?
Não!
Peteca!
Boneca!
Meleca!
ECA!
Viva o Estatuto da Criança e do Adolescente, que nesse 13 de julho aniversaria, e toda a sociedade brasileira, na verdade, deveria festejar essa legislação, que é um marco fundamental na proteção dos direitos das crianças e adolescentes em nosso país. Desde sua criação, o ECA, como assim é conhecido, representa um avanço significativo, embora ainda enfrente desafios para sua plena implementação. Vozes não faltam que o acusam de favorecer jovens infratores, enfim. O rol de impropriedades é enorme por pura falta de informação. Que o diga a doutora Thaís Bauer, que é secretária executiva da Coalizão pela Socioeducação e é também advogada, especialista em ciências penais. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, doutora.
Prazer é todo meu, Mara. Obrigada pelo espaço.
Ah, nós é que agradecemos. E para começo de conversa, o que dizer dessa voz corrente de que esse estatuto só serve para estar a serviço da criminalidade infantil e adolescentes do Brasil que se beneficiam desse estatuto para cometerem crimes, e tudo isso não deixa de ser uma grande fake news, né?
É isso que acontece.
Pois é. Agora, o grande argumento a favor da redução da maioridade penal continua sendo a crença de que adolescentes entre 16 e 17 anos já teriam discernimento mais do que suficiente para a responsabilização de seus atos, né?
É, várias pesquisas apontam que adolescentes e jovens estão em situação peculiar de desenvolvimento. Então, a gente tem estudo psicológico, né? A gente tem estudo social de que isso, de fato, acontece. O que acontece na realidade é que essa fase, há uma crença nessa fase, inclusive, de que se você reitera que o adolescente é criminoso, que o adolescente vai praticar ato infracional, que o adolescente, com aquelas características, ele vai praticar ato infracional, a criança e o adolescente acaba acreditando. Então, essa sanha punitiva, na verdade, ela prejudica ainda mais, né? E aumenta ainda mais as possibilidades de violência no meio social em que a gente vive, né? Do que ao contrário.
É. E a gente tem sempre que acreditar que é muito mais eficiente educar do que punir, né? Porque senão, meu Deus do céu, é o fim do mundo, né? E isso sem falarmos também da crise do sistema prisional, que já não contempla espaço para os apenados, né? Quiçá para crianças e adolescentes. Então, a gente sabe bem que crianças, adolescentes estão num patamar de desenvolvimento psicológico diferente dos adultos, né? E tudo isso tem que ser levado em conta. Afinal, essa luta empreendida no período constituinte não foi em vão. Lá estavam as maiores cabeças em relação a esse assunto, né? Trabalhando uma legislação que desse dignidade e respeito a toda essa singularidade da infância e da juventude no nosso país, não é?
O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é fruto, né, dos movimentos sociais, das lutas e das conquistas da sociedade civil, que, vendo a situação da infância e juventude no país, foi até o Congresso Nacional e lutou pela Constituinte, lutou pela publicação e promulgação do Estatuto da Criança e Adolescente, né, levando em consideração os dados científicos, levando em consideração, inclusive, uma CPI que teve um pouco antes da Constituinte, que olhava para a prostituição infantil, que hoje não existe mais, né? Porque ficou provado que, na verdade, as crianças e adolescentes sofrem um aliciamento dos adultos que são violentadas sexualmente. Sim. E ali naquela CPI ficou provado como as crianças e os adolescentes brasileiros eram tratados até então pelas políticas públicas. E diante da necessidade de mudança nessas políticas, nasce o ECA. E o ECA é visto como exemplo em vários países, como política pública. Pois inclusive, é. Mara, saiu, né, essa semana uma publicação de estudiosos que fazem parte da Comissão Interamericana de Direitos Humanos condenando a possibilidade de redução da maioridade penal aqui no Brasil e na Colômbia, né, que são países que têm tido uma maior sanha punitiva em relação à adolescência e juventude. Então, assim, é isso, né? A gente precisa continuar garantindo esses direitos depois desses 30 anos que o ECA ainda não foi implementado.
Pois é. Assim se passaram 34 anos e pelo menos essa iniciativa dessa publicação é algo que precisamos aplaudir e celebrar, né? No mais, eu queria, para terminar, saber como é que vocês pretendem celebrar o 13 de julho, que é o dia oficial do aniversário de 34 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente.
A gente vai celebrar, mas nem tanto, né? Porque tem proposições aí discutindo a possibilidade de realização de plebiscito para discutir a maioridade penal ou não. E saiu na mídia semana passada que a parlamentar Caroline de Tone, né, vai pautar isso antes das eleições. Então, a redução sempre vem como pautas panfletárias. A gente chamou uma grande reunião com os movimentos, entidades, articulações que tratam ali dos direitos, né, da defesa da criança e do adolescente, para tentar impedir que esses retrocessos das garantias no Estatuto da Criança e do Adolescente avancem, Mara. É isso que a gente vai fazer.
E eu convido toda a audiência do Viva Maria a se unir a essa defesa intransigente da cidadania infanto-juvenil no nosso Brasil. E agradeço muitíssimo sua participação aqui no nosso programa, viu, doutora Thaís Bauer? Foi um prazer.
Eu que agradeço. Até mais.
Muito obrigada.
Obrigada a você.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Régia.